Semana passada nós trabalhamos um pouco uma introdução para a gente poder fazer uma análise mais aprofundada da lei, né, no Antigo Testamento. Essa foi a ideia, toda a dinâmica da aula da semana passada, foi falar um pouco da lei. Normalmente, quando a gente pensa em expor a lei, a primeira coisa que a gente faz é ir para Êxodo. E para o Decálogo, melhor dizendo, no capítulo 20 de Êxodo. E ao meu ver, esse é um grande equívoco, tá certo? Essa aqui é a humilde contribuição desse professor aqui, né? Eu acredito que esse é um grande equívoco, por quê? Porque se você quiser saber sobre, mais profundamente, sobre a natureza da lei, a essência da lei, fatalmente a gente tem que ir para Gênesis, em especial para o Éden, entendeu? É ali onde você vai ver o propósito inicial, certo? A lei mosaica, ela já nasce em um contexto de quebra de aliança. Ou seja, a lei mosaica nasce em um contexto onde o pacto foi quebrado. E, consequentemente, quando o pacto é quebrado, a relação também é quebrada. A relação com Deus também é quebrada. Então, nós falamos um pouco sobre isso aula passada, né? E introduzimos esse assunto, não vou falar de novo, porque já trabalhamos, eu coloquei algumas partes da aula lá nos áudios, tá certo? E nós falamos sobre a natureza dessa lei. E é muito interessante escutar, rever, tá certo? Esse assunto, porque vai ser fundamental para a gente poder entrar agora no conteúdo da lei, certo? Eu também estou fazendo uma preparação, hoje eu vou aprofundar essa preparação antes de analisar o capítulo 20 de Êxodo. Eu gostaria de trabalhar um pouquinho com os elementos pré-textuais, né? Então, o que é que eu chamo de elementos pré-textuais? O texto, obviamente, que perde um pouco da dinâmica quando ele é escrito. No momento em que você escreve uma narrativa, então você já perde um pouco a dinâmica da vida. Você limita um pouco a dinâmica da vida. Quando você narra, por exemplo, Jesus entrando na cidade de Jericó, uma multidão perto dele, né, e tinha um cego gritando, tudo isso a gente consegue ver por meio das imagens, tá certo? A mente da gente trabalha muito com o imaginário. Então, aqui, além de teologia, a gente trabalha um pouquinho de filosofia e ciência, tá certo? Imaginário, certo? O imaginário é o meio pelo qual a nossa mente utiliza para recriar um ambiente que ela nunca esteve. Entendeu? Então, quando você lê, por exemplo, Jesus entrando lá na cidade de Jericó, quem é que já teve aí na cidade de Jericó? Ninguém, obviamente. Poucas pessoas tiveram o privilégio de ir para a cidade de Jericó, pelo menos do nosso meio, do seminarista. Normalmente o seminarista é mais apertado, né?
Geralmente, com exceção de alguns.
Com exceção de alguns, né? Já foi em Jerusalém? Já teve Israel?
Ele não veio pelo Rio, mas já pensou. Até tem uma caravana agora.
Já tem, né? Pronto.
Já tem.
Quem já foi Israel, mesmo assim, ainda não vai conseguir captar a Jericó que Jesus pisou. Ah. Entendeu? Porque ali é uma experiência vitalista, de vida. Não tem como, cheiro, som, papá. Então, como é que a gente faz para ter esse contato com o texto? A gente usa o imaginário. Eu chamo esse imaginário de pré-textual, de pré-textualidade, certo? Porque o imaginário tenta captar uma realidade que não está acessível a ela. Eu também não estou querendo dizer que isso diminui a profundidade do texto, nem que há uma heresia que o texto não tenha a mesma autoridade do que no momento que foi escrito. Por favor, exclua essa hipótese, tá certo? A minha hipótese é simples. Quando você escreve uma cena, você perde a cena. E você, ali você só tem um eidos, a gente chama na filosofia. A ideia da coisa.
É,
mas não é a coisa em si.
Eu posso dar uma contextualizada?
Pode.
Porque tem a cena, existe uma cena.
Uhum.
E alguém está escrevendo aquela cena.
Sim.
Então você está sob a visão daquela pessoa.
Isso.
Mas a cena total, você não vai, a não ser que você esteja lá.
Só que estiver lá.
Porque talvez você visse coisa que o autor não visse. Certamente tem a ver detalhes, né, que você que não
viu. Certo. Isso não significa dizer que não tem autorização, não tem autoridade no texto. O texto tem autoridade, é inspirado, inerrante, a gente vê tudo isso, tá certo? Né? No entanto, a gente tem que constatar que o leitor, para ter experiência do texto, ele tem uma dificuldade a mais, que é a dificuldade justamente que esse ambiente textual coloca, porque o ambiente textual coloca a experiência vivida em termos de ideia, transforma a vida em uma narrativa, transforma o real numa experiência imaginária, certo? Então, todo texto vai fazer isso, todo texto narrativo vai fazer isso. Eu estou fazendo a narração da sala, e a sala era marrom, e tinha leves, não sei o quê, e você via nas paredes muito isso, eu estou fazendo a narrativa. O leitor que está lendo isso aqui, ele vai estar imaginando tudo, mas é o próprio ato de viver aquilo que produz uma dimensão mais aprofundada daquela realidade, certo? O ato de viver é muito mais forte, porque você trabalha com as ideias e você trabalha com os sentidos também.
Quer que eu diga como eu senti isso? Eu vi o jogo de futebol pela televisão.
Uhum.
Aí eu fui pro estádio, vi o jogo de futebol. Aí você vê, né? Você vê gente, você vê o gramado, você vê as duas redes, você vê o povo jogando. Aí fiquei tão olhando tudo, que aqui o cara fez um gol. Eu disse, poxa, não vai passar no replay, não. Tá entendendo? Uhum. Aí você fica, já dá uma nova roupagem.
É, vivo, o negócio é diferente. Então, qual é o nosso maior desafio? O nosso desafio é um desafio duplo. Primeiro, é tentar adentrar nesse cenário de forma apropriada, a fim de que esse cenário transmita para nós, pelo menos, parte da experiência do que foi, do que realmente foi. E a gente seja pego pela mesma profundidade e espanto que o texto produziu no narrador. Entendeu? Essa é a ideia. Então, é uma experiência de adentrar em um outro mundo, adentrar em uma outra realidade. Eu estou provocando vocês a isso mesmo, né? E na medida que eu adentro nessa outra realidade, aquela outra realidade é capaz de mover os meus sentidos, mover minhas emoções, mover a minha vida como um todo, entendeu? Então, esse é o exercício. Eu chamo isso de elementos pré-textuais. Antes da gente entrar no texto, eu preciso me situar naquele ambiente. Eu preciso me situar nessa narrativa. Eu preciso mesmo fazer um teletransporte para aquele grupão uma multidão de judeus que saíram do Egito, tá certo? Grupo enorme, né, de pessoas, né, que estavam ali no meio daquele deserto. E o que significa mesmo viver essa experiência? Entende? Então, o que significou para eles? Eu preciso me fazer essas perguntas. Eu preciso ter alguma empatia com essa narrativa. O que significou isso? Como é que a gente pode lidar com essa realidade? Antes da gente entrar na narrativa da lei, ou melhor, nos textos da lei, né, na descrição da lei, em Êxodo 20, a gente vai trabalhar esses elementos, portanto, que eu chamo de pré-textuais, né, e vai fazer um mergulho nesse imaginário, né, para a gente poder entrar com mais profundidade na letra, certo? Então, qual é o primeiro elemento que a gente tem como, que eu chamo de elemento pré-textual? O desenho. Certo? Esse é o primeiro elemento pré-textual, antes de ir para qualquer expressão narrativa que produz para nós significado ético, metafísico, moral ou qualquer outro tipo de significado teológico, tá certo? Antes de ir para esses significados, eu preciso me tornar parte dessa narrativa, eu preciso entrar em um ambiente da narrativa, um ambiente chama-se deserto.
Esses elementos são para que é falando sobre a lei, para nós podermos entrar.
Isso, vai entrar na lei. Eu entender com profundidade a lei, certo? Então, esses elementos que me levam para a lei me chamam diretamente para o imaginário do deserto. O que é o imaginário do deserto? Veja, Israel passou 430 anos. Em um vale fértil. É absolutamente o oposto do deserto. Israel estava numa situação de escravidão profunda, trabalho forçado, trabalho triplicado, quadruplicado, ou talvez até mais. Mas do ladinho da casa de qualquer um judeu tinha um rio enorme com fartura de peixe, tá certo? Tinha possibilidade de plantio, fartura de alimento. Eles não passavam necessidade nesse sentido de contexto, de ambiente. Era um ambiente até que do ponto de vista de sobrevivência, possível. Possível.
E era nas melhores terras, porque quando ele falou, quando José pediu para contar o pai dele, ele disse: bota nessa terra que é boa, essa terra aí é especial.
Sim, 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 sim. A beira do Nilo, né? É um vale fértil, né? É um vale fértil com muita fertilidade e possibilidade de sobrevivência. Tanto é que quando teve uma grande seca e Deus usou José, o Egito foi a nação que basicamente alimentou aquela região, os povos e as tribos ao redor daquela região, porque tinha um acúmulo de agricultura muito forte, cereais e possivelmente outras coisas que serviam para a sobrevivência, entendeu? Então era um lugar propício à sobrevivência. Egito significa lugar propício de sobrevivência, no imaginário, entendeu? É um lugar tranquilo. Além de ser um lugar propício de sobrevivência, era um lugar de tecnologia, uma tecnologia um pouco mais avançada, cidades já bem organizado, uma lei já funcionando, você tinha toda uma espécie de ordem social. Agora, quando você sai com uma centena, uma milhar de gente, tá certo? Para um lugar chamado deserto, sem ter nenhum tipo de organização, sem ter nenhum plano, sem ter nenhum planejamento, eles não sentaram, não fizeram uma reunião de presbíteros ou de anciões e sentaram e falaram assim: como é que vai sobreviver no deserto? Moisés não chegou lá no Egito, ordenado por Deus, depois que tem experiência com Deus, a gente não vai entrar nesse mérito agora, eu estou falando diretamente da lei, depois eu vou fazer só um parênteses para falar dessa experiência de Moisés com Deus, mas fechando esse parênteses aqui, Moisés, depois que tem experiência com Deus, não chega lá para reunir os anciões e diz assim: olha só, eu tenho a impressão que a gente tem que ir para o deserto, porque no deserto a gente vai conseguir sair dessa situação, vamos planejar, vamos fazer um plano de transição para o deserto. Então, quais são as etapas do projeto? Primeira etapa seria a gente escrever o projeto. Segunda etapa, a gente fazer o levantamento dos custos. O que é que a gente vai precisar pagar para poder ter isso? Terceira etapa, a gente vai levantar os stakeholders, né? Seriam as pessoas que vão participar do processo delegar, né? Os trabalhadores, quem vai ser o coordenador de tal área, quem vai cozinhar, quem vai fazer todo esse perfil. Quarto parte do processo do projeto é a gente, como é que vai manter esse povo no deserto? Tá certo? Então, ele poderia ter feito isso. Ele poderia ter feito esse planejamento, mas no caso de Moisés, não aconteceu assim. Ele simplesmente saiu rapidamente, sem ter tempo, nenhuma direção planejadora, tá certo? E simplesmente ele colocou uma centena de pessoas, tá certo? No meio do deserto, no meio do nada, centena de milhares, exatamente. Nossa, centena de milhares é isso?
Um milhão,
né? 1 milhão de pessoas, né? Quase 1 milhão de pessoas, em média, 1 milhão de pessoas, uma espécie de João Pessoa, todinha dentro de um deserto. E a pergunta é: como esse povo vai sobreviver? Pode falar.
Não, é só falar uma questão de planejamento, projeto de Deus e planejamento. Né? Aí não houve nenhum. Mas Deus estava no negócio. Aí isso implica dizer que não é que vá se fazer um projeto para Deus sem nenhum planejamento. Né? Mas que quando Deus está no negócio, mesmo sem planejamento, pode dar certo.
Aham. É que a gente vive numa sociedade. Veja, esse elemento é um elemento que a gente chama de abismo cultural, né? A gente vive numa sociedade racionalista, e na sociedade racionalista, quem é o cara bem sucedido? Aquele que tem um bom projeto, né? Aquele que tem um bom projeto. Na Bíblia, a gente não tem esse pré-requisito. Não adianta a gente ir para a Bíblia com as demandas da nossa geração. Na Bíblia só tem um pré-requisito: obediência. É planejado ou não, vai depender da circunstância, vai depender da possibilidade, vai depender do sujeito que Deus está usando. Por exemplo, Neemias é planejado, porque é um estadista, um cara que tem um certo planejamento, tá certo? Mas ele foi planejado a nível de obediência. O mais importante não é que ele deveria ser planejado, o mais importante é que ele devia obedecer. Moisés, aqui, ele não tem um planejamento assim, ele não sabe muito bem como é que ele vai lidar com essa situação. Ele não sabe muito bem como é que vai alimentar esse povo no deserto. Ele não sabe muito bem como é que vai ter água. É o menos importante um projeto, um plano. Por quê? O Antigo Testamento quer nos falar uma coisa a respeito de Deus e do homem. Deus é infinitamente maior do que o homem. Ele que conduz o seu povo, ele que está trabalhando, ele que está usando o seu povo, ele que é o Senhor e nós que somos os servos.
Eu poderia trazer isso para o campo pessoal?
Sempre.
Aí por quê? Porque eu tenho 55. Nunca fiz um projeto. Nunca fiz um projeto para servir a Deus. Assim, eu vim para o seminário por uma vontade, primeiro de obediência, por uma vontade muito grande de aprender mais.
Uhum.
Né? Mas não fiz um projeto para ser um pastor e montar igreja, não sei o que, não sei o que. Nem fiz e nem tenho isso em mente. Assim, nem fiz um projeto e nem estou fazendo planejando, não decisão não.
Uhum.
Tá, então, isso aí me alegra muito.
Uhum.
Me alegra muito essa visão.
Uhum.
Por quê? Porque eu não tenho projeto, não tenho igreja, não tenho isso, não tenho aqui, não tenho. Mas, na questão da obediência,
uhum,
Deus vai operando. Né? Aí também não estou dizendo não, quem está na igreja, quem está falando, quem tem um projeto e está fazendo como se fosse uma Neemias.
Uhum. Né?
Mas isso me traz um aumento grande, né? nessa visão aí.
Uhum. Né? O mais importante dessa visão não é o que o homem está fazendo, é o que Deus está fazendo. Entendeu? Não é o que o homem está movendo, é o que Deus está movendo. E em resposta disso, se tem obediência ou não. Essa é a grande questão. Em resposta disso, se tem obediência ou não. Deus não está limitado a nenhuma situação, entendeu? Que pode impedir o agir, o trabalhar dele. Muito pelo contrário, Deus é Deus, né? E o Antigo Testamento está deixando muito claro: eu fiz isso, eu fiz assim, para que o meu nome fosse glorificado. No final de tudo, na narrativa do Antigo Testamento, Deus não quer dizer para nós que tudo aconteceu por causa do planejamento da saída. Tudo aconteceu porque tinha um plano, tinha uma estratégia de ação. E me parece que a gente inverteu essa lógica hoje em dia. Primeiro a gente quer ter o plano e a estratégia de ação, depois a gente quer ter a direção de Deus. Entendeu? Me parece que as igrejas estão fazendo o oposto. Elas querem o plano e depois elas escutam Deus. Isso é complicadíssimo, entendeu? Porque perde todo o eixo da Bíblia. Perde todo o eixo que o Antigo Testamento e o Novo Testamento está nos ensinando. Primeiro, os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Jesus, já está fácil, tem que comer, para um pouquinho, ele está trabalhando demais. Jesus falou assim: olha, poxa, nas palavras dessas, que tem eu com você? Meu pai trabalha até agora, vou parar? Vou parar aqui? Não, eu vim aqui para fazer as obras do meu pai. Vou parar não, não para não. Eu sei a hora de parar, na hora que tiver que parar, eu paro. Mas também na hora de parar, e ele foi para o deserto e descansou, e se aconchegou, dormiu, ficou tranquilo, ficou em oração, ele saiu do lugar todo, do lugar deserto. Então, o mais importante não é o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o mais importante é o que Deus está fazendo e o que Deus está me chamando a fazer. O que Deus está fazendo, o que Deus está me chamando a fazer. O deserto me chama, me fala sobre a ausência do ser humano. O deserto me fala sobre a limitação do ser humano. O deserto me fala de escassez de recursos. O deserto está me mandando uma mensagem fortíssima: Deus no centro e o homem na dependência. O deserto está me dizendo que Deus está me dando uma imagem e dizendo o seguinte: uma imagem metafórica, uma imagem aprofundada, um arquétipo, que a gente chama de arquétipo, tá certo? Deus está me dando um arquétipo de que o lugar do homem é exatamente nesse lugar do deserto. É onde ele olha para um lado e olha para o outro, ele não vê recursos. Não existe recurso no deserto. Não existe. Não quero fazer interpretação alegórica, tá certo? Eu não estou fazendo interpretação alegórica. Eu estou colocando elementos pré-textuais, tá certo? Então, o deserto é um elemento que comunica para nós profunda escassez, onde o cara olha só tem areia. No caso daquele deserto, não é esse mesmo deserto aqui não, tá? Esse aqui eu coloquei a nível de ilustração. O deserto é esse aqui, ó. Não é muito arenoso, é arenoso com pedregoso, é um terreno inóspito, não tem nada, não tem agricultura, não tem. Esse aqui é literalmente aquele deserto lá. Esse é o deserto que o povo passou, entendeu? Literalmente, aquela região ali próxima do Egito, é próxima a Israel, esse que é a imagem do deserto, certo? Um lugar seco, um lugar sem vida, um lugar que não tem possibilidades, tá certo? Um lugar de escassez. Um lugar de escassez. E o que é que aparece quando a escassez das possibilidades do homem, o que aparece quando as possibilidades do homem se esgotam?
Necessidade.
A sua real necessidade. A essência da sua existência. É isso que aparece. Quando o ser humano está diante de uma situação onde não tem mais nenhum recurso, o que ele faz?
Só clama a Deus.
Ele chama os santos, ele apela para os deuses, ele apela para a natureza, ele vai para não sei aonde. Por quê? É o que está na essência dele. É o material mais íntimo da condição humana. Quando ele se vê diante do abismo da escassez, onde os recursos não mais são suficientes para manter ele vivo, ele sabe que precisa de uma outra coisa que vai fazer com que ele tenha poder para lidar com aquela situação. O deserto coloca o ser humano numa necessidade profunda do eterno e do divino. O deserto coloca o ser humano na real condição que ele sempre deve estar, de dependência, de prostração e de necessidade. Eu preciso. O deserto comunica uma palavra que Jesus usa no Novo Testamento e nos ilustra uma palavra que Jesus usou no Novo Testamento: bem-aventurados os pobres de espírito. Pobres de espírito, porque deles é o reino. Bem-aventurados os pitorros. Palavra pobres, os pitorros. Quer dizer, que não tem nada. Os desprovidos, os mendigos, aqueles que não têm recurso, aqueles que esgotaram os seus recursos, que estão lançados no desespero. O deserto coloca a gente na situação de desespero. De angústia. Certo? E na frente do desespero e da angústia, só tem uma alternativa: recorrer a alguma coisa que seja mais forte e maior do que ele. E nesse recorrer, ou eu recorro aos ídolos, que nada podem fazer, ou eu recorro a Deus. Mas é natural que o ser humano ir atrás de alguma coisa maior do que ele. Alguma coisa que está no campo, da divindade. Entendeu? Ele vai querer alguma coisa que está além dele. O que está além disso aqui? Porque eu lembro de uma experiência que eu tive, a primeira vez que eu tive uma experiência com um endemoniado. Gente, foi muito forte. Uma mulher em Juarez Chávara, chamou na casa dela, já estava fazendo trabalho com a Jerusalém, ela me chamou na casa dela. Chegou lá, né? Ficou endemoniado, foi para a cozinha, só quebrava tudo. Aí daqui a pouco a dupla estava comigo, éramos em três, né? Um trio. A menina começou a passar mal, aí a menina falou: já que ela está passando mal, vou ficar com ela. Aí ficou eu para poder ir lá na mulher na cozinha, uma casinha estreitinha, mas bem profunda, com uma profundidade grande, entendeu? Ela era estreita, mas ela era longa. Aí eu cheguei assim na porta de entrada desse pequeno para chegar na cozinha, uma casa escura, e eu vi a mulher quebrando tudo, gritando: mulher forte. Meu amigo me bateu no meio. Me bateu no meio naquele momento. Eu digo: meu Deus, nunca vi isso na minha vida. Daqui a pouco, eu fui, Deus está comigo, vou. Aí fui, jovem, né? Na época eu tinha 17, 16, 17 anos. Fui, quando cheguei na cozinha, a mulher pegou a panela de pressão para bater em mim.
Nem deu volta, deu minha volta não.
Poxa, dei nada. Aí ela: que eu tenho? Aí fazia assim, e eu aqui encostado na parede: você está perdendo o nome de Jesus? Eu te odeio. E assim, aí ela fazia assim, ó, pegava a panela e fazia. Fazia toda a força do mundo e ela batia no que vinha com a panela em mim. Aí quando eu vi, papai, vem, senhor, tá chamando. Aí me deu uma ousadia, fui pra tocar na caída, já vou voltar de novo, quebrando tudo, uma legião, demônio. Negócio feio, a mulher né? Tinha um demônio poderosíssimo que estava controlando, maledicando, literalmente estava controlando aquela mulher. Né? E ora, vara, vem, eu sou ali, cansado já, todo quebrado, e aquele demônio ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Aí daqui a pouco chega dois líderes. Tá? Tudo bem, pastor? Daqui a pouco chega dois líderes da equipe. Começaram a me ajudar ali, já me aliviei, deixei eles tomar a frente. Vai tomar a frente aí. Mas, meu amigo, isso aí começou às 3 da tarde, já estava mais de 5 da tarde, era lá com essa mulher. Já pensou? 3, 4, 5, quase 3 horas.
E como é que você ajoelhar e orar nesse cenário?
É onde aí que eu ia chegar. Ah. Enquanto os dois mais velhos eram adultos, né? Eu era adolescente, e eles adultos, estavam lá fazendo. Mas me deu uma angústia. Eu fui lá pro quintal e comecei a clamar, Senhor, tem misericórdia aqui nessa guerra, Senhor, me ajuda aqui. Comecei a clamar e chorar. E dizer, Senhor, não deixa esse demônio nos envergonhar, não, Senhor. Nos ajuda aqui, Pai, nos ajuda. E daqui a pouco, a mulher foi liberta, né? Momentaneamente liberta. Momentaneamente. E eu me lembrei dessa situação que eu estava preparando essa aula agora, né? Porque quando a gente está dentro de uma situação como essa, onde os recursos da nossa força do braço falham, só tem o que fazer, recorrer a quem é mais forte. Entendeu? Só tem o que fazer, como é que é mais forte. O deserto fala sobre isso, o deserto fala, nos diz que não tem outra saída. Deus está aqui por meio do deserto comunicando para o povo dele que tem duas palavras no Novo Testamento que relacionam-se a isso. Bios e Zoe. Certo? Deus no deserto está comunicando para o seu povo no meio do desespero, da angústia, que tem uma vida para além da bios. Por isso que quando Jesus estava no deserto, o que foi que o diabo fez primeiro? Qual foi a primeira tentação?
Alimento.
Como?
É.
Ele estava chamando quem?
Bios.
Só que Jesus já tinha captado. Jesus estava falando tudo isso. Eu estou trazendo algo para vocês muito fresquinho. Né? Jesus já tinha captado isso tudo. Ok? Que a bios no deserto é o menos importante.
Bios é a necessidade física.
Isso. Aí o que ele diz? Nem só de pão viverá o mundo, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Que não é o alimento que me sustenta. Não é o corpo biológico que me sustenta. Quem me sustenta é o eterno, integralmente. Eu não estou querendo fazer a divisão entre o corpo e o espírito aqui. Seria uma dicotomia. Mas o que eu quero dizer é que a lição de Jesus para o diabo naquele momento é que ele tinha consciência do que Deus tinha falado. Esses dias eu ouvi uma matéria de um cara que queria passar 40 dias no deserto de Jejuando e morreu, não pastor. Vocês viram isso? Aqui não sei se foi na Paraíba, mas eu vi aí no G1, né? Foi encontrado morto, estava no jejum. Jesus nos chamou a gente para fazer esse tipo de jejum, amigo. Não é o mais importante os dias que eu jejum, o mais importante é a palavra que sai da boca de Deus. O que é que Deus está dizendo? É a direção, é o propósito, é o entendimento, é o que Deus está fazendo nesse processo todo, entendeu? Então, quando a gente pensa nesse deserto, a gente está dizendo, esse deserto nos fala que o biológico, ele entra no segundo plano, e o Zoe passa a ser o plano primário. O que é Zoe? Zoe é a vida de Deus. Zoe é uma vida que está acima da vida. Zoe é a vida sustentada por Deus. Zoe é a vida guiada pelo Espírito. Zoe é a vida de Deus em nós. Zoe é a energia vital de Deus pulsando em nós, nos dando sustento e direção, nos dando graça e equilíbrio, equilibrando as nossas emoções e equilibrando os nossos medos. Zoe de Deus é o que produz vida no meio do deserto. Entendeu? Então, o deserto nos traz essa sensação de escassez e de que o plano original é o quê? É o pacto. O plano original é o pacto. Zoe só existe em mim. Então, mais uma vez, eu estou fazendo esse contexto todo para reafirmar que a essência da lei tem a ver com um Deus que quer nos tornar propriedade dele, através de um pacto. Um Deus que quer nos tornar a propriedade dele através de um pacto de amor. É um pacto de amor, entendeu? É um pacto de amor, onde eu vou me submeter como um servo de orelha furada, por amor ao meu Deus, a tudo que Ele é, a sua natureza, reconhecendo que os propósitos dele são perfeitos, plenos, bons. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Uma questão. Quer dizer que no Velho Testamento você vai ter por várias vezes a renovação, né? Essa renovação da aliança.
Sim, tudo está falando sobre a aliança. Toda a Bíblia. O tema central da Bíblia é a aliança.
Agora no novo.
E a aliança em Cristo Jesus. É.
Que o novo, a nova e a eterna.
Isso.
Então, porque as anteriores eram passageiras por conta da queda.
Sombras.
Sombras.
Tá. De coisas que haviam de vir. Entendeu? Então, o primeiro elemento é esse. Pré-textual, que seria o deserto, lugar de escassez, onde a essência do homem fala que o bios é secundário, o Zoe é primário, ou seja, o nosso corpo físico ele é sustentado pela nossa relação com Deus. Ele não é anulado, como dizem os agnósticos, ou melhor, os gnósticos. O corpo não é anulado. O corpo é sustentado pela direção, pela relação. Tá certo? O corpo é mantido pela relação. Não é o ascetismo. É diferente do ascetismo. O ascetismo é o quê? É matar o corpo através da autopunição, do autossacrifício. Não é isso. É seguir a direção, mesmo que a direção me leve para um lugar deserto, e que isso fale para o meu corpo que ele vai sofrer. Mas ainda que esse corpo bio sofra em consequência da palavra que sai da boca de Deus, a palavra que sai da boca de Deus vai sustentar esse corpo. A partir de quem? Do pacto, da aliança. É o meu povo. É o meu povo. É o meu povo. Entendeu? É o meu povo. Essa é a ideia. Segunda coisa, elemento que a gente tem é o primeiro é mais biológico. O segundo é mais filosófico, eu diria. O primeiro fala como é que a gente vai se manter aqui. O segundo é como a gente lida com a morte. O deserto é a imagem da morte. Imagina, você vê um... Imagina aí, você está no meio do nada, onde só tem areia, e você não sabe distinguir que direção seguir, porque qualquer direção que você seguir tem areia. Onde você for, você vai encontrar a morte. No deserto, diz a metáfora, que aquele homenzinho de capa preta com uma foice grande, caminha lado a lado com você. Só esperando a hora de você sucumbir. Né? Essa é a metáfora do deserto, porque o deserto é um vale de morte.
Então, além da imagem da escassez, da dependência, você tem no imaginário do povo o medo de morrer. Rapaz, nós saímos do Egito, da escravidão, para morrer no deserto. Foi isso que eles disseram? Foi exatamente isso que eles disseram lá no livro de Êxodo. Moisés nos tirou lá do Egito para nos matar aqui no deserto. Isso é um assassino. Ou seja, os caras saem da necessidade biológica e vão para um questionamento filosófico. O que fazer diante da morte? O que fazer diante da morte? A morte exige uma resposta. A gente vai morrer aqui, mas agora o que vai ser de nós? E aí, a gente entende muito bem, por exemplo, quando Moisés vai para o monte e passa 40 dias no monte, recebendo a lei, em comunhão íntima com Deus, aquele negócio todo, aquele barulheira todo no cume do monte, aquele pavor todo. O que é que o povo vai fazer quando Moisés estava lá nos 40 dias com Deus?
Bezerro de ouro, oferecer animais ao bezerro de ouro.
Para a gente é muito fácil olhar para essa narrativa e dizer assim: poxa vida, esse povo, como é que esse povo troca esses sinais todos por um bezerro de ouro e tudo mais? Por quê? Porque a gente não está com a mentalidade que eles tiveram ao fazer aquilo. O que é que estava diante deles? A fúria da natureza, a imagem de escassez do deserto, a iminência da morte. Quer seja a morte por intermédio da natureza, quer seja a morte por intermédio da falta de provisão.
Mas o principal caso deles é a falta de confiança em Deus.
Calma, havia um tipo de fé ali neles. A fé não estava sendo localizada, não estava sendo colocada na fonte certa, mas há um impulso antropológico, que aí é o que eu quero que vocês pensem um pouco além. Quando eles constroem aquele bezerro, o que é que eles estão querendo fazer? Vencer o medo da morte, dominar a natureza. É ter alguma coisa que eles pudessem dizer assim: é maior do que nós. Aí é onde entra a confiança. Por quê? Eles ainda não conheciam o pacto. Eles não conheciam o pacto. Por não conhecer o pacto, quando a gente não conhece o pacto, quando a gente não está dentro do contexto do pacto, aí o que a gente faz? A gente vai buscar os ídolos. A idolatria é a ausência de entendimento do pacto. Anotem isso aí, isso vai ser importante para vocês. A idolatria é a ausência de entendimento do pacto. Certo? Ídolos nascem para substituir o pacto.
A ausência de entendimento do
pai. Os ídolos surgem para substituir, por isso que é tão abominável. Por isso que a gente vai ver aqui na lei o quanto é abominável a idolatria, porque ele surge para substituir o pacto. E o que é o pacto? A relação. Os ídolos fazem mediação. Os ídolos são o que Agostinho chama de elementos de fruição. Fruir, né? Fruir não, é fruição, certo? Os ídolos são elementos de fruição, são objetos por meio do qual nós colocamos as forças volitivas do nosso coração e colocamos o cuidado da nossa vida.
Então, só trazendo um pouco aqui. Quer dizer que aquele povo que vive lá na África, que lida com zumbis, futuros, tal.
Uhum.
Então eles estão de qualquer forma Vou usar a palavra no meu aí.
Uhum.
Justificado, porque não conhece o pacto?
Não! Eles estão errando o alvo. Entende? Eles estão errando o alvo. Eles estão tateando, como Paulo diz, querendo encontrar o pacto, mas colocando essa força que existe existencial, antropológica, essa necessidade de uma relação com alguma coisa maior. Eles estão imprimindo em uma coisa construída pela imaginação humana, que é o ídolo. O ídolo nada mais é do que uma projeção do nosso próprio eu. O ídolo é uma projeção do homem. Entendeu? Do homem e para o homem. O ídolo é uma projeção humana. É uma figura humana.
Os próprios deuses.
Tá certo? A diferença é que Deus não é uma projeção. Deus é uma realidade. Deus é uma realidade.
Então os ídolos são criaturas que se for, né?
Os ídolos são criação.
Os ídolos são criação.
Isso.
Né? Das criaturas.
Das criaturas.
A criação das criaturas.
É como se fosse a projeção do nosso coração. Isso aqui não é um projetor? Eu não estou usando um projetor para fazer os slides. Imagine que... E o projetor está conectado ao quê? O computador. O computador está mandando a imagem para o projetor e o projetor está projetando na parede. O computador é o coração do ser humano. O projetor é o ídolo que o humano adora. E a imagem que ele coloca na parede é o que está dentro do coração do homem.
E aquilo que é sobrenatural, que é atribuído ao ídolo, é o quê?
É uma boa pergunta, tu. Fantástica pergunta. Ao atribuir pessoalidade e vida ao ídolo, eu vou usar essa palavra de Lewis, certo? C.S. Lewis nas Crônicas de Nárnia. O ser humano adentra não só numa relação material, como o cientista naturalmente pensa, que é só o que aquilo ali é uma relação material de estima. Certo? Isso é o olho do cientista, porque ele é certo. Mas a realidade, ela é composta, ela é uma unidade entre o espiritual e o material. Não existe distinção. Então, quando o homem faz aquilo e projeta o seu coração, o espiritual, não no sentido animista, porque no sentido animista é o seguinte: aqueles ídolos ganham um espírito e eles se tornam como se eles se personalizam, se tornam espécies de entidades. Não. O mundo espiritual é composto da realidade de Deus e de todos os seus anjos, servos. Mas o mundo espiritual também é composto de um outro ser que é da dimensão espiritual, da mesma dimensão espiritual de Deus. Não da mesma natureza de Deus, mas da mesma dimensão espiritual de Deus. Chamado Lúcifer e os seus anjos caídos. São entes espirituais. Então, eles se apropriam dessa relação visceral de coração que o homem faz, dessa conexão, desse pacto.
Dessa criação.
O homem está fazendo um pacto também aqui com o ídolo, entendeu? É um pacto com o ídolo. Aí o que é que Lúcifer faz? Lúcifer se apropria desse pacto, entendeu? E
intervém.
E faz uma espécie de ponte. E usa isso como uma espécie de ponte para poder ainda mais aprisionar aquele sujeito, para que ele não entenda o verdadeiro pacto. Por isso que Paulo diz: o Deus desse século
cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho que resplandece na face de Cristo.
Então vamos dizer, vamos lá, vamos pegar um Astaroth da vida. O Astaroth da vida foi a criação daquele povo.
Sim.
Que jogou toda a sua criação, todo o seu imageto, né? Aí ele vem o Lúcifer e dá características sobrenaturais àquela relação. Aí ali se cria toda uma relação.
Veja, não só dá características sobrenaturais, aquela é uma relação sobrenatural. Não tem distinção. Lúcifer usa essa situação para enganar. Pronto, só isso. Para facilitar. Certo? Para manter aquele cara preso naquilo que não é o pacto verdadeiro.
Aí me diga, então toda essa relação de inclusive tem um texto igual, relação com dinheiro, né? Se faz também toda essa projeção.
Tudo, veja, porque só para eu dar uma explicação para vocês, que é muito importante. A projeção, o que é? A gente tem que perguntar isso. O que é essa projeção no índio? A projeção do coração? É a projeção das minhas necessidades, o que me dá segurança, conforto, o que me dá um reino. Entendeu? Então, no ídolo, eu vou buscar isso: segurança, conforto, proteção, entendeu? Resposta para a morte, entendeu? Resposta para dominar a natureza. Eu vou colocar tudo isso no ídolo. Todo ídolo é todo. Muda o nome dos ídolos, mas todo ídolo é a projeção dessas necessidades do ser humano. Entendeu? Todo ídolo é a projeção dessas necessidades. Quando o cara vai lá com o dinheiro, ele está projetando essas necessidades que são íntimas, profundas, do coração dele. Entendeu?
Mas eu quero chegar num ponto. Aí o senhor falou, já nessa intervenção de Lúcifer, né?
Certo.
É justamente, eu trouxe como um elemento mais contemporâneo, né? Mas não ficar na questão dos deuses antigos. Porque eu ia falar só o seguinte. O cidadão lá tem toda a sua projeção no dinheiro. Ele está lá na sua dependência, na sua criação. Né? Aí o cidadão, toda aquela sua afeição, ele usa, intervém e usa, e aí daí vem a questão do novo elemento que eu vou colocar agora, chama-se ambição.
Sim.
Aí vem esse produto dessa relação, a ambição. Né? A ambição. Aí eu quero dizer, até que ponto foi que essa ambição vai gerar o pecado? Essa ambição vai gerar o pecado. Né? Aí até que ponto nessa relação foi que entrou a questão de Lúcifer e no caso do seu criador, que é o ser humano, né? Que fez essa criação. Até que ponto há essa.
Sim. Resumindo a sua pergunta, quando é que Lúcifer entra? Né? A sua pergunta é essa, certo? Veja só, tudo que você imprime uma relação idolátrica é utilizado como um engano. Tudo. Tá certo? No momento em que você coloca o seu coração, a sua confiança, o seu coração naquilo, você entra naquele momento como transformando aquilo numa venda, e não só numa venda, transformando também numa corrente. Porque o ídolo te prende. Entendeu? Certo? Então, o Agostinho vai dizer, algumas coisas a gente usa como um meio para chegar ao pacto verdadeiro. Então, por exemplo, eu posso usar o dinheiro, mas quando eu faço fruição do dinheiro, quer dizer, quando eu coloco a minha confiança no dinheiro, aí entra uma relação que não é só material. O uso, ele é só uma relação de objeto. Eu só uso quando é um objeto para mim. E o objeto é o quê? É uma coisa menos importante. Quer dizer, o meu carro é o quê? É um objeto. Agora, tem pessoas que o carro é o quê? É uma divindade. Entendeu? É uma coisa que produz para ele identidade. Pronto, agora eu cheguei. O ídolo produz identidade, porque o pacto produz identidade. Eu me identifico com o carro porque eu sou o carro. Quando eu saio de carro, eu me sinto gostoso, eu me sinto bacana. Eu sinto que a mulher gosta de mim. Eu sinto que me sinto seguro. Agora, quando eu estou sem carro, eu não me sinto seguro, eu me sinto bacana, eu me sinto legal. Eu tô, entendeu? Então, o que é que aquele carro produz identidade? Identidade, eu sinto dólar. E a mulher, ela fala, ah, não, eu sou uma mulher, e não sei o que, amigo, eu não sou só nada sem essa mulher é tudo pra mim, e tal, o cara, que é aquilo? Fruição, ele está colocando a identidade dele, funcionando.
Agora, nós chegamos, aí nós partimos tudo isso comigo. A necessidade foi uma base, a necessidade vai alimentar.
Sim.
Aí ela se ela vai aumentando, a necessidade vai aumentando, né? E eu chego no dizer com uma necessidade tão grande que eu tenho que produzir uma fé no meu projeto, ou no Deus verdadeiro, ou numa uma criação, querido. É isso que eu estou dizendo? Aí, veja a questão aí. Como então entender toda essa relação e a partir da origem começar a evitar isso aí?
A gente só evita isso quando a gente conhece o pacto. Entendeu?
É
o pacto, entendeu? É o pacto que faz, não é uma coisa da força do braço, entendeu? É o pacto. Só quando a gente conhece o pacto, aí a gente. E mesmo quando a gente conhece o pacto, ainda a gente corre o risco de fazer fruição em outras coisas. A gente tem que estar o tempo todo revisitando o pacto, entendeu? Se mantendo firme no pacto, tá certo? Então, isso é muito importante que eu estou dizendo para vocês. E eu diria que é até vital. Eu vou parar aqui, porque senão a gente vai perder o fio da meada. Já foi um tutano grande que eu dei para vocês agora. Aí se a gente avançar, vai meio que perder o fio da meada. A gente não vai conseguir raciocinar bem, porque são coisas que exigem da gente um tipo de raciocínio mais aprofundado. Vocês estão percebendo isso, né? Um tipo de raciocínio que não é só aquele negocinho do simples. A gente mergulhar mais fundo nessa questão do todo o pano de fundo da construção e da comunicação da lei. Tá bom? Então eu vou parar aqui nesse momento e a gente retoma depois do intervalo.